Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Hoje tem informações do IMET, direto lá de Brasília, com o Mamedes Luiz Melo. Está aqui o Mamedes já com a gente no telão, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, confirmando, portanto, a situação em que ele adiantou aqui para a gente de que uma massa de ar polar poderia derrubar as temperaturas. Pelo menos aqui em Campinas, viu, Mamedes, a temperatura caiu e caiu de forma considerável. A gente sentiu o frio chegando por aqui. Como é que isso deve continuar? Essa massa ainda atua e aonde que ela deve atuar a partir de agora? Seja bem-vindo, meu caro.
Pois não, Alex, boa tarde a todos os internautas de Notícia Agrícola. Na verdade, ela já está o centro daquela massa, como nós vimos falado segunda-feira, Alex. O centro dela, mãe, vamos dizer assim, já está lá no oceano, mas a circulação dela ainda continua sobre a região sul e sudeste. Parte dessa circulação vai se desprender desse centro, vamos dizer assim, de alta pressão mãe, e vai ficar somente um centro menor, mas ainda forte, que ainda pode provocar temperaturas baixas, até mesmo ainda previsão de geada na madrugada dessa quarta para quinta-feira. Eu vou compartilhar aqui a tela para ir mostrando, Alex, se você permite.
Claro, vamos lá.
Eu vou mostrar aqui como é que tá essas condições, do que aconteceu hoje, até para o internauta ter uma noção. Eu vou sair mostrando aqui as temperaturas registradas nessa madrugada em essas áreas centro-sul do país, né? Onde houve registro de geada na campanha aqui no Rio Grande do Sul, nas áreas serranas, na Serra Nordeste, com divisa aí com Santa Catarina também ali no norte, com divisa aí no Planalto Norte, de Santa Catarina com o sul aí do Paraná, também o Nordeste do Paraná com o Sudeste de São Paulo. Aconteceu também geada, uma geada fraca, assim como na Serra da Mantiqueira, aqui entre São Paulo e também Minas Gerais, teve registro de geada, mas uma geada fraca. As geadas mais intensas realmente ficaram mais lá para o sul do país, e onde se registrou a temperatura, até mesmo negativa. Não foram tão baixas, mas deu menos zero alguma coisa nessa região, aqui da região Nordeste, Santa Catarina, onde a gente pegou. E também, até mesmo aí no Mato Grosso do Sul, parece que teve algum registro de geada, mas muito fraca. Bom, Alex, isso foi essa condição, né, dessa madrugada, e a gente pode ver que para as próximas, para os próximos dias, né, essa massa de ar ela vai embora, tá? Então a condição é de que esse frio volta, vamos dizer assim, a ir embora, pelo menos até quinta-feira ainda continua fazendo algum frio aí na região sul do país, centro-sul, né? E depois sim, aí começa a se deslocar e a temperatura volta a subir novamente aí para esse fim de semana. De sexta-feira para frente.
Tá. Antes da gente analisar esse mapinha do que vem nos próximos dias, Mamedes, vamos ver o que que está acontecendo agora com o clima? Você tem uma imagem de satélite aí? Deu uma limpada, aparentemente, Mamedes.
Pois não, olha só. Deixa eu até atualizar essa imagem aqui, Alex. Na verdade, essa aqui é de torno de 15 para o meio-dia. Vou pegar aqui a de meio-dia e 15, que é a mais atual.
Tá.
Então, eu estou vendo nessa imagem entre Bahia, Tocantins, pegando parte aqui da nossa região, também o norte, noroeste de Minas Gerais, praticamente aí com poucas nuvens, né? Agora, já pegando a região centro-sul do país, incluindo o Mato Grosso e a região sul do país, a gente vê que tem alguma nebulosidade, não é uma nebulosidade de chuva, como dizer assim, convectiva, né? Está associada a essa frente fria que está lá no oceano.
Tá.
E a gente vê que também tem outra nebulosidade ali no centro e leste da Argentina que está associada à frente fria que está passando pela aquela região. E uma frente fria mais intensa chegando aí no sul do Chile, assim como também no sul aí da Argentina.
Tá, nesse momento, mas não tem chuva, né, Mamedes? É mais nebulosidade mesmo.
Exato. Pode sim, com esse tipo de nebulosidade, acredito que até no Rio de Janeiro pode ter assim algum chuvisco, assim como no sul aí do Espírito Santo e o sudeste, e o leste aqui de Minas Gerais, pode sim, Alex, ter alguma chuva, mas não é uma chuva daquela forte, é uma chuva que é uma chuva de estrato, desse tipo de nebulosidade que está aí, mas que não traz assim com vento, não. É uma chuva que fraquinha que pode acontecer, que ela pode se estender ao longo do dia, sim, pode, mas não é uma chuva intensa, não.
Tá.
Chuva mais forte que pode estar acontecendo, sim, ali, né? no estado de Roraima, né, que é onde a gente está vindo, que tem nuvem convectiva, então nessa posição pode estar chovendo sim, assim como também aí na capital, aí, Manaus, aí, do Amazonas.
Muito bem. Agora, vamos ver então o que vai acontecer em relação às temperaturas nos próximos dias, Mamedes?
Vamos mostrar aqui. Então, estou mostrando aqui o mapa das temperaturas mínimas. Isso foi o que aconteceu hoje, no qual eu mostrei ali o observado. A gente viu que tem temperaturas ainda em torno de 2 graus aqui na serra, entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E isso para amanhã, esse frio se espalha. Se você sentir o frio hoje, Alex, amanhã ainda você vai sentir muito frio aí para lado de Campinas, grande parte aí de São Paulo, especialmente o centro e o leste desse estado. Assim também como aí na Serra da Mantiqueira e sudeste de Minas Gerais, ainda você vai sentir muito frio. A temperatura está sendo prevista aí entre 4 e 2 graus, né? Então, em um tempo mais fechado, que eu posso até mostrar a nebulosidade, aquela famosa garoa paulista ainda pode continuar acontecendo aí nessa madrugada para amanhã. Bom, isso na madrugada de quinta-feira. Madrugada de sexta-feira já começa a ter um leve aumento na temperatura aí mínima, né? Tanto na região sul e sudeste, começa a aumentar. E acreditamos que já ali para o sábado, essa temperatura já volta a se normalizar, já volta a esquentar. Eu posso mostrar aqui a temperatura máxima, para a gente ver uma comparação, né, de hoje para os próximos dias. A gente vê que hoje tem temperatura muito baixa, sendo temperatura máxima, né, à tarde. Então a gente vê que já para quinta-feira começa a ter um leve aumento, especialmente aqui na região sudeste, Minas e São Paulo. E aí sim, Alex, aí acredito que mesmo que esteja um friozinho de manhã, aí por sexta-feira ou até mesmo no sábado, mas já à tarde a temperatura tu já vai sentir um calorzinho aí melhor do que esse que tu tá sentindo hoje aí.
Muito bem. Agora, risco de geada continua, Mamedes?
Continuamos, Alex. Eu vou mostrar aqui ainda pelo Cisdrago. A gente viu que ontem mesmo, né, Alex, ele já vinha tendo uma previsão ainda de geada para aquela região aí do sul e sudeste, mas é até amanhã, que depois já começa, esse aqui já é para essa madrugada. A gente vê que ainda tem um modelo bem persistindo de uma geada nessa parte central da região sul, né? Mas já quando chega para sexta-feira, então ele já dá uma diminuída boa. É claro que a gente está vendo, ele está ainda meio que superestimando, mas a gente vê que a condição de geada já praticamente é quase nula já para sexta-feira, para essa região a qual que ele vem mostrando. Então, eu diria que condição de geada ainda é só essa madrugada agora de quinta-feira, mas para sexta-feira já começa, eu diria que é só mais frio mesmo, nada de geada, Alex.
E aquela geadinha lá na Serra da Mantiqueira também ainda está prevista para mais para o final de semana?
Para essa madrugada.
Ah, para essa madrugada?
Não, para sexta-feira já não tem mais, não. Alex.
Já não tem mais, né? Tá. Muito bem. Essa, então, é a condição do frio. A partir do momento que essa massa de ar polar, ela perde força, isso deve acontecer na sexta-feira, pelo que você me falou, de uma forma geral, certo?
Certo.
Tá. Tem novas previsões, tem nova frente fria se organizando aí, Mamedes?
Tem, Alex, tem. Mas daí já vai ser para a próxima semana. Eu estou mostrando aqui esse de sexta-feira, é o mapa do campo de pressão em superfície. Então, se a gente for olhar, a gente vê que sobre a Argentina já começa a cair a pressão, vai começar a se organizar uma frente. Aquela frente fria que eu mostrei na imagem satélite, ela está vindo com bastante intensidade ali pelo sul da Argentina. E quando chega lá pelo meio da semana, pelo menos é o que o modelo vem estimando, né, para o dia... Eu diria que no início da semana, né? Segunda, terça-feira, ela começa a se organizar uma frente continental, né? Um centro de baixa pressão começa a se intensificar, e na passagem dessa massa de ar frio que vai passar pelo oceano, vai organizar uma frente fria, e aí sim, acredito que para a semana que vem vai ter chuva com volume até maior, até um volume considerável para a região sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul.
Mas é aquela chuva que fica ali concentrada no Rio Grande do Sul e já se direciona para o oceano, né?
Exato. Ela pode ficar permanecendo um ou dois dias ali sobre o estado do Rio Grande do Sul, atingindo talvez o oeste de Santa Catarina, sul de Santa Catarina, até mesmo aí o sudoeste e oeste do Paraná, mas que fica mais mesmo sobre o Rio Grande do Sul.
Muito bem. E a gente percebe a permanência dessa chuva por muito tempo quando a gente analisa aquele gráfico de mais longo prazo, Mamedes?
Sim, eu estou mostrando ele aqui, esse é de hoje até o dia 18, né? E do dia 18 até o dia 26.
A gente vê que já tem uma umidade maior lá no Rio Grande do Sul e se intensifica semana que vem, ou no próximo período, né?
Na próxima semana, na outra já começa a ter um aumento considerável. A gente vê que tem previsão de chuva para essa semana, uhum. E mais ainda na última dezena aí de julho, a gente observa, ou na segunda dezena de julho, a gente observa que tem o modelo vem persistindo um aumento dessa chuva sobre o norte aqui do Rio Grande do Sul.
E aquela característica de permanência e de maior umidade nas pontas, né, nos extremos, mantido, né? E uma secura permanente aí na região mais central do país, né?
Exatamente. Quando essa massa de ar, né, vamos dizer assim, esse centro de alta pressão que está atuando agora ali, pelo menos essa semana, até sexta-feira, ali para o lado de Minas Gerais, quando for embora, aí é que a temperatura volta a aumentar e como a umidade ela é inversamente proporcional à temperatura, aí sim, Alex, podemos ter aqueles picos de umidade nas áreas mais quentes, até abaixo de 20%, em diversas áreas aqui dessa parte central do país, incluindo o norte de Minas, oeste da Bahia, sul do Piauí, essa área que vai estar bem na área de risco aí de baixa umidade. E a gente sabe que a umidade chegando com esse pico baixo, os focos de queimada começam a aumentar, a qualidade do ar piora em todo canto.
Muito bem. E com relação ao frio?
O frio, praticamente, ele está indo, vai dar uma trégua, Alex. Olha aqui a temperatura, né? Esse é a médio prazo, a gente vê que vai continuar um pouquinho mais lá para a região sul do país.
Mas mesmo assim, olhando o mapa, dá uma elevada aí nas temperaturas, né?
Muito, Alex. Então é porque há a previsão de chuva, então eu acredito que esse frio, quando chega aí na segunda dezena de julho para frente, já é beirando aí a terceira dezena, o finalzinho do mês, as temperaturas vão estar bem mais altas do que o normal, né? Acredito que até pode ser que fique acima da média, pelo que a gente está vendo aqui, mas a gente sabe que é inverno ainda, e quando chega agosto, que há um destempero muito grande, né, entre baixas e altas temperaturas, aí volta, a gente não descarta que ainda pode sim ter temperatura aí baixa para a região sul do país, até mesmo para a nossa região aqui.
O Claudinei DeMarco, lá de Cerejeira, lá em Rondônia, ele confirma para a gente que esfriou também esses dias por lá e está seco, está bastante seco agora. E ele relata que agora é época de seca por lá.
Muito seco, realmente ele tem, eu acho que muitas pessoas ali de Rondônia, especialmente aqui, eu estou mostrando essa imagem agora de satélite, a gente vê que praticamente não tem nada de nuvem, né?
Uhum.
E se eu mostrar aqui, Alex, o mapa, ele vai até se assustar aqui em termos de umidade relativa do ar, né? Porque vem secando por demais o Rondônia, a gente já vem registrando umidade em torno de 20%, e a gente sabe que isso vai aumentando cada vez mais, não só no estado de Rondônia, mas especialmente Tocantins também vai abaixar muito ali a umidade para esses próximos dias. A gente sabe que são picos de umidade, mas que ela pode acontecer abaixo dos 20% aí ao longo ou até o final dessa semana.
E ele complementa perguntando se dá para saber como serão as chuvas nos meses de setembro e outubro lá para Cerejeiras, Rondônia.
Olha, ainda é cedo a gente falar, mas como a chuva ali naquela região é parecida com a nossa aqui do Mato Grosso, do Goiás, a gente sabe que ela nunca tem assim uma uniformidade no início da chuva, né? Então chove um pouco hoje, meio forte porque vai estar quente, né? Então tem aqueles contrastes térmicos, vem aquela chuvarada com temporal, mas depois para, daí passa um intervalo de chuva, um espaço de tempo sem chover, aí volta a chover de novo, até pegar o ritmo aí lá já para setembro, no final de setembro, outubro, daí para frente.
Previsão do tempo, quem pergunta é Ricardo Brito, de Ataleia, Minas Gerais, previsão do tempo lá para a região dele, que fica no nordeste de Minas Gerais.
Ali continua ainda ruim de chuva, né? A gente vê que se mostrar para a imagem de satélite, essa região aqui Jequitinhonha, né, do grande Jequitinhonha. Para esses dias, a gente não tem previsão de chuva, né, Alex? É uma região onde assim, ela é bastante castigada, mesmo que essa frente fria ela vá passar ali perto, pode até levar alguma chuva fraca, não tem assim de um volume grande. O que ele pode esperar é que não tem volume de chuva grande, e se não chover, só deve ter aumento da nebulosidade, e se não chover, aí vai esperar mais um bom tempo aí sem chuva.
O Emerson Luiz pergunta se tem chuva para o sul de Minas, se tem geada para o sul de Minas nos próximos dias.
Olha, diz para ele que no sul de Minas, eu diria mais aqui próximo à região da Serra da Mantiqueira, para amanhã ainda tem condição de geada fraca, sim, mas é só até amanhã. E já na sexta-feira, não, na sexta-feira já volta, vamos dizer assim, em condição normal, mesmo que faça um pouquinho de frio, mas já nada de chance de geada.
Mas é geada fraca que não traz muito risco para cafezal, não, né? Eu imagino que ele está preocupado com o cafezal dele lá.
Não. Exatamente, não, pode dizer para ele ficar tranquilo que se vier acontecer, é geada fraca.
Muito bem. Meu caro Mamedes, são as perguntas dos internautas. Eu aproveito para te agradecer também pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Massa de ar polar, resumindo a nossa conversa, massa de ar polar que atingiu o centro-sul do país começa a perder força e já a partir de sexta-feira as temperaturas voltam a se elevar. Na semana que vem, uma frente fria está se organizando na Argentina e pode trazer chuvas para a próxima semana para os estados aí do sul do país, em especial para o Rio Grande do Sul.
Exatamente, Alex. E ainda, complementando, como a gente viu no mapa ali a médio prazo, e ainda tem que ser semana que vem, ainda para outra, há uma tendência de que ainda volta a chover bem praticamente em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Isso aí. Meu caro Mamedes, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Olha que agradecemos o espaço. Uma ótima quarta-feira aí a vocês e a todos os internautas de Notícias Agrícolas.
Um abraço para você. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente, então, trazendo essas informações. Ainda existe risco de geada acontecendo aí nos três estados do sul do país nessa madrugada de quinta-feira. São geadas entre fraca e moderada, mas vale a pena ficar atento aí a essa condição aparentemente sem trazer muitos transtornos aí para as lavouras que estão instaladas nesse momento, mas vale a pena a gente acompanhar, principalmente para as pastagens, né? Saber como que a geada pode influenciar aí a qualidade das pastagens, que já nesse período do ano já não é das melhores. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a audiência, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.